Senhora Presidenta, senhores e senhoras senadores, em tempo de turbulência política, nada mais oportuno que reforçar o papel do Estado no fomento e na melhoria da educação pública do país. Em 1998, a Constituição Federal estabeleceu, em definitivo, o compromisso inafiançável do governo com a universalização da educação no Brasil. De lá para cá, em que pese melhorias pontuais que atravessaram diversas administrações nacional, regionais, a educação ainda merece atenção urgente por parte das autoridades brasileiras. Antes de tudo, cumpre manifestar meu irrestrito apoio à proposta da emenda constitucional PEC 94 de 2003, que versa exatamente sobre incentivos aplicados à melhoria do ensino no Brasil, além de reivindicar um amparo mais explícito sobre as atividades de esporte, culturas nas escolas brasileiras. A PEC, em apreço, prevê a implantação da escola em tempo integral em todo o país. Mais precisamente, estabelece que tal modalidade será implantada em todos os municípios até o ano de 2022, quando o Brasil celebrará os 200 anos da independência. Ao lado do senador Cristóvão Buarque, um dos mais representativos senador e ministro que o Brasil já ostentou na pasta da educação em nossa história republicana, tenho sido um dos maiores defensores da proposta da educação integral. Portanto, quanto mais cedo a PEC 94 ingressar na pauta definitiva da votação do Senado, mais tarde nossos filhos retornarão às casas, ocupados em atividades esportivas, artísticas e, naturalmente, atividades do conhecimento. Aliás, é oportuno frisar que há bem pouco tempo também apresentei projeto de lei propondo alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para assegurar o efetivo estudo de línguas estrangeiras no currículo da educação básica. Nessa lógica, serviria de apoio à PEC 94, ao sugerir que a ocupação em turno complementar com o estudo de línguas estrangeiras, apesar de a legislação já determinar o acesso à língua estrangeira, a realidade no Brasil ainda apresenta dificuldades, principalmente para alunos da rede pública. Senhora Presidenta, não é de hoje que venho insistindo na ênfase que o país deve consignar a forma e o conteúdo escolar brasileiro, com a perspectiva de vislumbrar um futuro melhor para milhões de crianças carentes. Por isso mesmo, já durante a minha gestão de prefeito de João Pessoa, envolvi a minha administração em um intransigente combate à ignorância e à informalidade do ensino. Modéstia à parte, pedagogos paraibanos reconhecem que a nossa experiência de João Pessoa demonstrou, sim, ser viável um novo modelo multidisciplinar que cubra um escopo mais amplo da aprendizagem, seja física. Trata-se de suma de um modelo que atende aos interesses paralelos dos estudantes, em turno oposto ao dedicado à sala de aula, com atividades complementares, esportivas, socioculturais e até mesmo de reforço escolar. No mesmo diapasão, desde a minha posse no Senado Federal, tenho pautado a minha atuação pública pelos compromissos incondicional em favor da educação brasileira, mediante exaustivos esforços legislativos na forma de projeto, propondo emendas orçamentárias entre os temas abordados. Destaca-se a maior qualificação e melhores salários para o corpo docente das escolas e a obrigatoriedade da distribuição do fardamento, a melhoria da qualidade da merenda, a inclusão digital, o ensino intensivo de idiomas e, acima de tudo, a permanência na escola de tempo integral, aproveitando, inclusive, para a profissionalização. Devo admitir que o clima pró-educação tem sido favorável na casa. Não por acaso que, no âmbito da Comissão de Educação do Senado, o senador Vital do Rego e eu temos promovido, por exemplo, debates abertos, inclusive com a participação também do senador Cássio, da autonomia financeira da Universidade Estadual da Paraíba, o EPB, ambos, e também com a solidariedade do senador Cássio, pedimos ao secretário de Educação do Estado que convencesse o governador Ricardo Coutinho a bem cumprir a Lei 7.649 de 2004, que regulamentou a autonomia da instituição. Outro apelo conjunto da bancada da Paraíba destinou-se à manutenção do orçamento aprovado da UEPB em 2012, no valor aproximadamente de 300 milhões de reais, o que torna necessário a devolução de vários milhões subtraídos da mesma universidade pelo governo do Estado em janeiro passado. Da mesma forma, identificamos, com a presença de outros reitores nessa audiência pública, a necessidade de fazer um chamamento ao governo federal para que também, na sua política de expansão universitária, possa dar o apoio necessário a esse instrumento tão valioso que são as universidades estaduais. Paralelamente, tenho envidado os esforços para viabilizar a construção de um núcleo avançado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFPB, no bairro de Mangabeira, na minha cidade de João Pessoa. Para tanto, já providenciei a destinação da emenda de R$ 2.500.000 reais. Da mesma forma, fez o mesmo o deputado federal Rui Carneiro, representante do meu Estado, para que os 5 milhões possam dar início a uma obra tão importante para a qualificação dos nossos jovens na cidade de João Pessoa. A população do bairro de Mangabeira passará a contar no próprio bairro com um centro de formação profissional e tecnológico de uma das mais respeitadas instituições do ensino público federal. Diante disso, todos se conscientizarão de que a autonomia conquistada recentemente pela UEPB, acompanhada de correta alocação de recursos previsto em lei, permitiu um ritmo de crescimento nunca registrado em toda a sua história. Mesmo assim, identificou-se, por outro lado, a premência da maior participação do governo federal na manutenção e custeio das universidades estaduais. Nessa linha, senhora presidente, não poderia fugir de uma discussão correlata, associada às conclusões acolhidas junto à pesquisa do movimento Todos pela Educação, que radiografa a triste realidade do ensino público no Brasil para a indiferença de poucos e para o espanto de muitos. O levantamento nacional mostra que cerca de 20% das crianças entre 4 e 5 anos ainda estão fora da escola. Em outras palavras, nosso país simplesmente abandona cerca de 4 milhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos fora dos estabelecimentos de ensino. Em termos comparativos, em 97, o quadro educacional vigente na cidade de João Pessoa era dramático. Imagine, senhora presidente, havia 12 creches atendendo a cerca de 900 crianças. Pois bem, em 8 anos de governo, deixei 28 creches com 2.520 crianças, recebendo 4 refeições diárias. Atualmente, para o desalento paraibano, o quadro da educação só tem se agravado, tanto no nível municipal quanto estadual. De acordo com os dados fornecidos pelo Censo Escolar de 2011 do Ministério da Educação, foram registrados 55.029 matrículas, exatos 1.924 alunos a menos em relação a 2010. Além disso, foi comunicado o fechamento de 180 escolas, 11 das quais na capital, e mais de uma centena em outros municípios e, na sua grande maioria, na zona rural. Senhora presidente, preocupado com uma degradante situação, não me tenho furtado de chamar a atenção para o cumprimento do piso nacional do magistério fixado pelo Ministério da Educação em R$ 1.451, um reajuste de 22,22% em relação a 2011. Vale ressaltar aqui que desde o início participei do processo da luta e votei a favor da implantação do benefício, insistindo com o governo da Paraíba para que pagasse o piso nacional aos seus professores. Mais do que uma questão remuneratória, é preciso que se amplie as oportunidades de qualificação dos trabalhadores da área de educação, mediante convênios com as instituições de ensino superior, por exemplo, a Universidade Federal da Paraíba, de Campina Grande e a UEPB, para que seja instaurado durante, como eu fiz, que instaurei durante a minha gestão na Prefeitura da capital ao instituir a Bolsa e Gratificação de Estímulo à Especialização Pedagógica. Com isso, fomentou-se a ampliação e o melhoramento da qualificação dos professores da rede municipal. Estou perto de terminar, senhora presidente, pedindo a sua compreensão. Ao lado disso, a capacitação dos servidores da educação tinha como ponto alto, a cada ano, a jornada de formação dos trabalhadores de educação do município, Jofrem, em cuja ocasião se reuniu, além dos professores, merendeiros, porteiro e pessoal de apoio administrativo e de serviços gerais. Na pauta dessa reunião constavam temas e roteiros preparatórios visando a superação dos problemas mais crônicos das escolas. Por vezes, a merenda escolar era eleito o objeto preferido de discussão. Por isso mesmo, no caso da escola da rede pública de João Pessoa, havia uma determinação de repassar o dinheiro diretamente para a escola, para a compra dos alimentos no próprio bairro, que facilitava a fiscalização e o controle do preço. O cardápio ficava a critério de cada escola e era elaborado com alimentos há anos incorporados nos hábitos alimentares da comunidade. Com merecimento, a administração da merenda escolar de João Pessoa foi referência na gestão durante o Fórum Internacional de Segurança Alimentar em 2004, em Brasília. Mais do que isso, foi eleita como 13 mais importante programa de segurança alimentar avaliado por representantes da ONU para a alimentação, da Organização Nacional das Nações Unidas para Alimento e Agricultura, FAO, conquistando também o reconhecimento do Ministério da Educação. Por último, senhora presidente, cabe salientar que eu, estimulado por uma experiência marcante que vivi como prefeito, convenci-me que deveria estender para todos os municípios e estados brasileiros a obrigatoriedade do fornecimento de fardamento escolar completo para todos os alunos das escolas públicas. Movido por tal convicção, apresentei o projeto de lei 145/2007 que obriga os entes federativos a cumprir com essa obrigação, logo no início do ano letivo, que foi aprovado nessa casa e se encontra na Câmara. Agora, para encerrar em definitivo, senhora presidente, devo ressaltar que, em que pese os mais para solucionar o problema da educação do Brasil, muito ainda há de ser construído, a depender da minha inflexível determinação e compromisso político, e não sossegarei enquanto não vislumbrar um país verdadeiramente desenvolvido, coroado de êxito em todas as esferas da ação do Estado, sobretudo no provimento da educação e da qualidade dos nossos filhos. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.